o Sapinto muito interventivo com a equipa, e há ali uma altura em que conversa para dentro de campo, ali também para tentar destabilizar, acredito eu, para tentar puxar pela emoção comigo, e começa a dizer: Marinho, tu és dos nossos, pá, o que é que estás a fazer? Isto duas, três, quatro, cinco vezes, até que eu me viro para trás e disse: pois, mas quando foi para me dispensarem ninguém se lembrou disso. Epá, e o Sapinto tem uma reação fantástica, assim meio incrédulo, primeiro a olhar para mim, depois vira-se para trás para o banco e diz: tem razão, pá. Foi lindo.
Tem razão, a dar-te razão a ti.
Sim. Foi brutal.
Histórias Fora do Jogo, um podcast de Paulo Rico, com aquelas histórias de balneário partilhadas por quem respira futebol.
Foi no Sporting que cresceu, chegou a sénior, mas foi provavelmente contra o Sporting que marcou o golo mais mediático e importante da carreira. Um golo que o fará para sempre ligado à história da Académica, clube onde foi capitão, terminou a carreira e foi já dirigente. Como jogador foi treinado por Sérgio Conceição e Rui Vitória, ainda no início das carreiras destes, num percurso futebolístico que começou em Chelas. Tem 40 anos, Mário Rui Correia Tomás, conhecido como Marinho no mundo da bola. Olá, Marinho.
Olá, Paulo.
Perguntava por aqui, porquê e desde quando, Marinho?
Olha, é uma história até curiosa, não partiu de mim, não partiu dos meus colegas. Isto, na formação, nós não tínhamos, nem se usa muito os nomes nas camisolas, as fichas de jogo também é um bocadinho pelos nomes que temos, e depois quando chego a sénior, o meu primeiro ano, sou eu que decido o nome na camisola, e porque era o meu nome e é o meu nome, acabo por adotar Mário Tomás. E depois, quando chego no meu segundo ano de sénior, quando chego a Vila Franca, é o Rui Vitória que, de um momento para o outro, começa a passar para a ficha de jogo. O que os meus colegas me chamavam no treino e naqueles momentos de brincadeira, e acaba por surgir aí. Acho que é o Rui Vitória o responsável da minha passagem para Marinho.
Marinho, por ter 1,66m.
Sim, como é óbvio, provavelmente.
Mas podia ser por ser o amigo de tutagem do balneário, o diminutivo carinhoso.
Sim, vale. Não, mas acredito que é pela minha estatura, não sou muito alto, e acredito que seja de uma forma carinhosa, pelo menos espero que tenha sido assim, e acabou por pegar.
20 de maio de 2012, o que é que significa esta data?
É especial por muitos fatores, porque profissionalmente foi o dia mais importante da minha carreira, foi o dia em que concretizei o sonho de subir aquela escadaria do Jamor. Fui sempre um privilegiado enquanto miúdo, até porque tive a oportunidade de assistir a muitas e muitas finais da taça. Sou natural de Lisboa, tenho o meu padrinho que pertence à Associação de Futebol de Lisboa, e obrigatoriamente em trabalho ia às finais da taça, e muitas das vezes levava-me, e muitas das vezes assistia às finais da taça na tribuna. Uhum. O que ainda é mais especial, no final dos jogos, sentir a alegria daqueles jogadores, eu enquanto miúdo, criança mesmo, ver aqueles jogadores, aqueles companheiros, no fundo também eram companheiros, que eu já jogava futebol, subir a escadaria, e aquela alegria, levantar a taça. Portanto, foi sempre, muitas das vezes as pessoas perguntam: ganhaste a taça, mas nunca foste campeão nacional na primeira liga, porque acabei por conseguir ser campeão nacional em divisões inferiores. Mas a verdade é que o meu grande sonho enquanto jogador de primeira divisão em Portugal era ganhar a Taça de Portugal e conseguir subir aquelas escadas. E felizmente consegui ficar ligado a esse momento e consegui levantar a taça.
Como o jogador que marcou o único golo do jogo.
Sim, é verdade.
Portanto, e daí também, ainda,
exatamente, daí também a força da alcunha que em Coimbra muitos continuam a apelidar-me, que o herói do Jamor. precisamente por isso. Não porque não tivéssemos tido oportunidades de fazer mais golos. Agradeço imenso ao Edinho não ter finalizado com sucesso as bolas que teve quase debaixo da baliza. Assim fez de mim o único marcador do golo. E obviamente que isto é uma brincadeira, mas acaba por ser muito especial, porque foi um golo contra um clube especial, foi uma final especial, foi o concretizar de um sonho, foram muitas emoções. Eu diria mesmo que foi o dia perfeito, foi contra o adversário perfeito, foi o golo perfeito, foi um dia vivido de praticamente na perfeição.
Ainda te lembras do cruzamento, de como foi a jogada organizada desde o início?
Lembro-me. Essa acho que vai ser a jogada que vou recordar para sempre. Em brincadeira, os meus filhos, principalmente o mais novo, que gosta muito dessas paródias, sabe os relatos de cor da jogada, e é uma imagem que não me sai da cabeça. Portanto, tenho bem gravado a jogada do golo.
1-0 contra o Sporting, golo pela Académica, na vitória da Académica na Taça. Quantas vezes, se é que conseguiste contar, ou ainda és muitas vezes abordado por sportinguistas a dizer: foste tu que nos lixaste, marcaste o golo que nos derrotou na final da Taça?
Muitas.
E por cima, porque tens passado pelo percurso, pela formação do Sporting.
Muitas vezes. Tenho muitas histórias, muitas abordagens, e agora ainda mais, porque acabo por estar muito mais presente no universo sportinguista, porque os meus filhos acabaram por seguir também as pisadas e acabam por estar ligados ao Sporting.
Estão os dois a jogar no Sporting.
Os dois a jogar no Sporting, um sub-12 e outro sub-15, ou seja, o encontro com o mundo sportinguista é muito frequente, e há muitas abordagens, mas todas muito saudáveis e todas muito bem dispostas.
O que é que respondes quando te perguntam: tu és, formaste no Sporting, vais marcar um golo ao Sporting?
Acima de tudo, normalmente quando estou acompanhado, e já tive uma história engraçada de um senhor em Alvalade, um jovem, no estádio de Alvalade, fui ver o jogo com os meus filhos, e que quando nós estávamos a sair, ele durante o jogo olhou...
Os miúdos equipados à Sporting,
e os miúdos equipados à Sporting, a ver o jogo, como é óbvio, e eu reparei que o rapaz já tinha olhado duas, três, quatro vezes, e percebi que havia ali qualquer coisa diferente. E o jogo está quase a acabar, e eu, por causa da confusão e tudo, ali um minutinho, dois minutinhos antes do jogo terminar, começo-me a levantar para sair, e quando vou a sair sou abordado por esse rapaz que me faz a pergunta. Não, primeiro aborda-me e diz: Marinho, foste tu que, pronto, lá está, que nos lixaste.
Lixaste,
e depois faz-me a pergunta, porque eu ia acompanhado com os miúdos, faz-me a pergunta: como é que explicas isso aos miúdos que estão aqui a torcer pelo Sporting? E a minha resposta foi muito natural, e é assim que eu tento educar os meus filhos, e acho que essa é a maneira mais correta. Primeiro de tudo, fui profissional, e depois o que eu lhes passo é, primeiro que tudo, a família, e depois o resto.
Nessa final estava Sapinto do outro lado, no banco de suplentes, e tu estavas a jogar junto à linha. Sapinto versus Marinho era quase um duelo à parte nessa partida.
Fantástico. Toda a gente conhece o amor e a paixão que o Sapinto tem pelo jogo. E durante o jogo houve ali uma troca de uma conversa. Uma conversa. Foi quase um monólogo. Foi quase um monólogo primeiro, e depois eu acabo por responder. Sim, o Sapinto muito interventivo com a equipa, e há ali uma altura em que conversa para dentro de campo, ali também para tentar destabilizar, acredito eu, para tentar puxar pela emoção comigo, e começa a dizer: Marinho, tu és dos nossos, pá, o que é que estás a fazer? Pá, isto duas, três, quatro, cinco vezes, até que eu me viro para trás e disse: pois, mas quando foi para me dispensarem, ninguém se lembrou disso. E o Sapinto tem uma reação fantástica, assim meio incrédulo, primeiro a olhar para mim, depois vira-se para trás para o banco e diz: tem razão, pá. Foi lindo.
Tem razão, a dar-te razão a ti.
Sim, foi brutal. E isto tudo é difícil explicar não vendo aquelas expressões do Sapinto. É fantástico.
E quando vais a Coimbra, se é que ainda vais de vez em quando, ou tens lá alguém ligado, como é que é a reação do povo da Académica? Porque foram 5, 6, 7 temporadas na Académica, não só pelo gol, mas também por todo um percurso, capitão e épocas de ouro da equipa.
Sim, foram muitos anos, primeiro como jogador, depois na parte da direção ou como diretor. É especial. E não é só especial para mim, é especial para a minha família. Os meus filhos cresceram lá, o mais velho foi para lá com 2 anos, não se recorda de ter vivido na Figueira da Foz. Foi para lá com 2 anos, as memórias de infância dele são lá, e o mais novo foi para lá com dias. Veio nascer a Lisboa e foi para lá com dias, e uma das vezes que regressámos a Coimbra, engraçado, que salvo erro foi a primeira vez que regressámos a Coimbra depois de termos vindo embora para Lisboa, um deles tem uma expressão muito gira, que do género: aqui é que eu me sinto em casa, até as pedras da calçada eu conheço. Pá, fantástico.
Com quantos anos disse isso?
Foi há 2 anos, okay, sensivelmente. Não me recordo qual deles disse, mas mesmo que tenha sido o mais novo, foi com 10. Se foi o mais velho, foi com 13. Portanto, também por isso acaba por ser especial. Obviamente que sempre que vou a Coimbra, o reconhecimento das pessoas, principalmente dos adeptos, é enorme, é fantástico. É um carinho que eu vou guardar para sempre.
Vamos ao passado. A importância que Chelas teve na tua vida e na tua carreira?
Teve e tem. Embora eu nasci e cresci em Chelas, nunca tive aquele receio de dizer, porque a verdade é que a sociedade às vezes é difícil de gerir essas situações, mas eu nunca tive. Aliás, a minha alcunha, há pouco falaste no início da conversa sobre como é que surgiu o nome Marinho, a minha alcunha no futebol e na formação do Sporting, e se os meus ex-colegas na formação do Sporting, agora sim, agora conhecem-me como Marinho, mas se disserem Chelas, o Chelas, era eu. Portanto, nunca fiz questão de esconder, tinha orgulho, tenho orgulho. Continuo a morar ali na zona. É um sítio onde eu me sinto confortável, não tenho problema nenhum.
Conheço bem as pedras da calçada de Chelas.
Conheço muito bem as pedras da calçada, e é um sítio que é a minha casa. É o sítio onde eu me sinto seguro, é o sítio onde eu me sinto bem, é o sítio também onde tenho os meus amigos. Portanto, acaba por ser o sítio importante. Eu sou de Lisboa, mas acima de tudo eu sou de Chelas.
Depois da formação no Sporting, começas a nível de futebol sénior praticamente por baixo, pela terceira divisão, Campelade, Santiago do Cacém. Que importância é que isso teve em termos de crescimento como jogador?
Muita, e na altura foi o abismo. E repara, depois de praticamente 10 anos de Sporting, onde as condições são fantásticas, não são as duas.
Hoje foste campeão também?
Fui campeão, sim.
E jogavas para sempre?
Sim, mas a verdade é que não, as condições não são as que os miúdos têm hoje em dia, mas sempre foram muito boas.
Ainda não havia academia nessa altura.
Eu ainda apanhei a academia. A minha equipa acaba por estrear ainda a academia, ali meia época, embora não conseguíssemos jogar na academia, mas já treinávamos na academia. A verdade é que foi muito importante, mas foi um choque. Foi um choque muito grande, porque depois de muitos anos de Sporting, sair para Santiago do Cacém, terceira divisão, e repara, os sonhos naquela altura de um jovem jogador que sai da formação do Sporting, acha que sai da formação do Sporting e vai facilmente para uma equipa de primeira liga e de preferência uma daquelas que luta pelas competições europeias. E foi um choque muito grande cair na terceira liga. Eu lembro-me, na terceira liga, não, na terceira divisão. E eu lembro-me que na altura, quando as coisas avançaram e ficou fechado que eu ia para Santiago do Cacém, eu perguntei a mim mesmo: onde é que isso fica? Como é que se vai para lá? É verdade, é uma realidade. Fez-me bem, fez-me muito bem, cresci muito, vi outra realidade.
Histórias guardas do Santiago do Cacém.
Muitas histórias. Treinávamos ao final do dia. Não era um plantel profissional, e acaba por trazer muitas vivências, porque havia nós vivíamos, primeiro começámos numa residencial, numa pousada, onde vivíamos praticamente não todos os jogadores de fora, ainda eram alguns, ainda éramos uns 10, 12. Aquilo não correu muito bem, como era de esperar, né? tanta juventude junta não correu muito bem, e depois, entretanto, mudámos e eu fiquei a viver numa casa mais três colegas, que são meus amigos hoje em dia, guardo no coração e trago comigo para a vida.
Todos eles ficaram jogadores? Ou foram jogadores? Ou algum perdeu-se no
sentido
do Cacém?
O Pedro hoje em dia é o team manager do Belenenses, fez uma carreira, ele já era mais velho, eu tinha 18, 19, ele já tinha 28, 29, já estava numa fase da carreira diferente, já estava na fase descendente, jogou segunda liga, jogou segundas Bs, sempre em equipas muito interessantes na altura. O Sérgio, que era primo dele também, acabou por depois deixar o futebol, e o único que me acompanhou durante mais tempo, também pela idade, é da mesma idade que eu, foi o Duarte Machado, que ainda foi capitão do Belenenses, uhum. Subiu o Belenenses à primeira liga. Foi o único que me acompanhou dessa casa, mas as vivências que tivemos os quatro.
Algum episódio que possas contar?
Houve muitos episódios, alguns não se podem contar, porque mas repara, é fácil de chegar a este ponto. Nós treinávamos ao final do dia, depois de treinar ainda tínhamos que jantar, acabávamos de jantar já muito, muito tarde, ninguém tinha sono, tínhamos que ir fazer qualquer coisa e íamos beber um café. E repara, um café com quatro jovens que só treinam no dia a seguir, ao final do dia, as histórias acumulam-se umas atrás das outras.
Numa terra onde vocês estavam à vontade e não havia grande controle, provavelmente.
Não havia nenhum controle, não havia essa, ou quase nenhum controle, não havia essa preocupação. Era tudo de uma forma muito amadora, portanto nós estávamos completamente à vontade. Depois, a relação que tínhamos com os nossos colegas da casa, por assim dizer, também era boa, ou seja, o grupo aumentava depois dos jantares, o grupo aumentava, uhum. Não éramos só os jogadores de fora, era praticamente, não eram todos, mas eram muitos deles que se juntavam, e acabou por me fazer crescer também por esse lado, perceber que se quisesse chegar mais acima não podia continuar nessa fase. E o bom disto tudo é que no final dessa época acabo por regressar a Lisboa, e aí foi, acho que
foi o clique,
acho que foi o clique, foi o clique, foi a época que fiz, o treinador que apanhei, também foi uma época muito marcante na minha carreira. Aliás, o treinador que apanho na época seguinte é o treinador que consegue tirar de mim, na minha opinião, o melhor que eu tinha.
Estamos a falar do Rui Vitória?
Estamos a falar do Rui Vitória.
Foi importante para ti no Fátima, Vila Franquense, puxou por ti alguma história com o Rui Vitória?
Muitas.
Ele também está no início da carreira aí?
Ele está no início da carreira, é salvo erro a primeira época que o Rui faz desde início. Uhum. Já tinha orientado a equipa no final da época anterior, que tinha deixado de jogar e tinha assumido a equipa. Não, estamos a falar de Vila Franquense. Uhum. E tenho a história mais curiosa que se possa imaginar. Muitas pessoas não o sabem, nem têm que o saber, mas...
Mas vão saber agora?
Eu, a meio da época... Vão saber agora. Eu, a meio da época, até porque... e um erro que cometi, mas que acabei por conseguir solucionar de outra forma... eu sou chamado para cumprir o serviço militar obrigatório. E nenhum clube no mundo, nenhum treinador no mundo, a meio da época, vai acreditar num jogador que vai 3 meses para fora. Fui 3 meses para fora, fui 3 meses para Elvas, e obviamente comuniquei isso ao clube, comuniquei isso ao treinador, e o chamaram, e o Rui Vitória chamou-me e disse que iam continuar a acreditar em mim, iam continuar a utilizar-me. Eu estava muito bem, é verdade, mas a partir daquele momento eles não sabiam o que é que eu ia dar. E a verdade é que eu, durante a semana, ia para a tropa, de segunda à sexta-feira. Treinava sexta-feira ao final do dia, sábado de manhã e ia a jogo. E não quero estar a mentir, mas faltei a muitos poucos jogos e os que fui, 90 e muitos por cento, continuei a jogar como titular. E isso ajudou-me muito, e agradeço-lhe muito a aposta que fez e acreditar em mim, porque não é fácil não teres um jogador, e mesmo o próprio grupo de trabalho aceitar um jogador que não treina durante a semana e chega ao fim de semana e joga.
E eras decisivo em alguns jogos? Ou eras importante na...
Acabei por ser. Okay. Daí também a aceitação dos meus colegas, o continuar da aposta do Rui em mim, acabou por me... Correu tão bem, que no final dessa época tive muitos convites, obviamente que não ao nível que eu desejava na altura, mas ao nível da segunda B, e a segunda B, que hoje em dia é a Liga 3, era um campeonato muito competitivo, das melhores equipas e das equipas que lutavam para subir e que tinham orçamentos já muito interessantes.
As portas, andaste aqui alguns anos ainda pela tal segunda B, Fátima, depois Vila Franquense, também o Olivais e Moscavide, chegaste à segunda Liga pelo Fátima, na altura, houve um jogo até importante numa Taça de Portugal, creio eu.
Da Liga.
Taça da Liga, exatamente, em que jogaram contra Porto, será?
Jogámos contra o Porto, em Fátima. Aí já estávamos na...
E foi quando Rui Vitória começou a dar mais nas vistas também como treinador e provavelmente terá chamado a atenção do Passos de Ferreira, creio que é por aí que se estreia mais tarde.
Sim, na altura quando o Rui consegue, e nós conseguimos em Fátima subir à segunda liga, e temos um início de segunda liga fantástico, um início de segunda liga e de Taça da Liga. Temos uma primeira eliminatória, salvo erro, com o Santa Clara, que era um dos candidatos à subida na segunda liga, e ganhamos. Recebemos a Académica em Fátima e ganhamos também, e calha-nos em sorte o Porto. Fantástico, para nós já tinha valido a pena tudo o que tínhamos vivido até ali. A verdade é que recebemos o Porto, o jogo acaba empatado, 0-0, vamos a penaltis e eu faço o golo, o penalti que ilumina o Porto. E eu acho que é a partir desse momento que a minha carreira começa a ter um brilhozinho especial e que começa a chamar a atenção de clubes de Primeira Liga.
Primeira Liga, portas abertas na Figueira da Foz.
Na Figueira da Foz.
Com Ulisses Moraes, escreveu.
Ulisses Moraes e
muitas histórias
o presidente da Aprigio Santos.
Há muitas histórias da Aprigio Santos.
Muitas histórias. É aquela personagem que se via e que na televisão, mas deixa-me dizer-te que, para além das histórias, para além daquela maluquice boa dele... digo isto muitas e muitas vezes, é um homem de um coração gigante. Não tenho nada a apontar, bem pelo contrário, ajudou-me imenso. Tenho uma história giríssima no início na minha ida para a Figueira. A contratação estava acertada com o Fátima, faltava eu ir à Figueira assinar o contrato e conhecer o presidente para depois começar a treinar no dia 2 de janeiro. E isto acontece dia 31 de dezembro. Eu vou almoçar à Figueira para conhecer o presidente e para assinar o contrato. E o que estava definido eram 2 anos e meio, porque era essa meia época, mais duas épocas. Aí o almoço corre fantasticamente bem, falámos de muita coisa, não falámos só de futebol. Aí no final do almoço, já com o contrato em cima da mesa, já com tudo pronto para assinarmos e ficar resolvido, o Aprigio vira-se para mim e para quem estava comigo, e naquelas expressões características dele, epá, gostei deste puto, gostei mesmo deste puto, ouve lá. Em vez de 2 anos e meio, 3 anos e meio. Quero que tu fiques aqui mais tempo. Pá, e repara, vindo da segunda liga, com um contrato de primeira liga à minha frente, eu já estava feliz com 2 anos e meio. Quando o presidente e aquela personagem me diz 3 anos e meio, se ele me dissesse 10, eu tinha assinado de livre e espontânea vontade. Pá, e a partir
e
daí eu
três
acho.
Anos e meio?
E assinei, acabei por assinar 3 anos e meio.
Ficaste aos
obviamente,
três anos e meio.
Obviamente que assinei os 3 anos e meio. Sim, fiquei os 3 anos e meio. Acabo por sair no final do contrato, descemos de divisão foi uma época difícil, más decisões, na minha opinião. Hoje já o posso dizer na gestão da equipa, logo no início da época. E já não conseguimos ir a tempo de salvar a Naval nessa altura.
E Augusto Inácio.
Nessa época, durante a minha estadia, apanhei o Ulisses Moraes, o Augusto Inácio, o Mozart.
O Mozart, exato.
Sim, apanhei.
Foi aquele ano de que a Naval teve 3 ou 4 treinadores.
Tive alguns treinadores na Naval.
Um contingente francês no plantel também.
Sim, e na minha opinião, o grande erro nessa época da descida não é o contingente de franceses, porque.
Que eram bons?
Muito bons, eram muito bons. Aliás, alguns deles ainda hoje falo com eles com alguma regularidade.
E muitos até deram um salto depois.
Sim, o PZ acaba até por ser meu colega ainda na Academia. Académica e de tudo, jogadores com muita, muita qualidade. A verdade é que tivemos um treinador francês que não tinha conhecimento nenhum do campeonato, não tinha conhecimento nenhum do plantel e inconscientemente ou conscientemente agarrou-se muito aos franceses e à forma de jogar das equipas francesas, principalmente das equipas que ele estava habituado a treinar em França. Não que fosse mau treinador, atenção, nunca disse isso, nem o vou dizer, porque acho que ele tinha as suas competências e até não era mau treinador. A verdade é que caiu num sítio, caiu de paraquedas. E andámos aos papéis durante muito tempo.
Já não conseguimos recuperar.
E no final dessa época também acabava o meu contrato e acabo por sair. Mas foram 3 anos e meio fantásticos que adorei viver na Figueira. Foi também a minha primeira grande aventura fora, minha e da minha mulher, já casado nessa altura. Que vivemos e começámos, no fundo, a nossa vida também enquanto casal. A verdade é que começou na Figueira.
Depois passaram para Coimbra e na Académica tornaste quase a lenda que já falámos. Apanhaste Sérgio Conceição no início, não, já tinha feito algumas épocas, mas apanhaste Sérgio Conceição ainda numa fase muito embrionária da carreira. Já dava para perceber que iria ser um treinador do topo?
Olha, eu apanhei o Sérgio. Ele vinha do Olhanense, mas o Sérgio que nós vemos hoje era o Sérgio que estava na Académica. Era o Sérgio, no fundo, era o Sérgio que nós nos habituámos a ver
como
durante
jogador.
Tantos e tantos anos como jogador. E a exigência que ele punha e a intensidade que ele punha no jogo dele enquanto jogador e o rigor... Porque, e ele diz isso e continua a dizer que fez a carreira que fez porque quis mais que os outros, lutou mais que os outros, correu mais que os outros, foi mais rigoroso que os outros, e ele continua a fazer isso. E dava para perceber claramente que era especial, difícil, ele também o assumisse, não é segredo para ninguém, mas dava para perceber que... Tu percebes a exigência do treino, a exigência de todos os momentos do dia-a-dia, tu percebes que é diferente.
Por estares na mesma posição como jogador, que ele foi como jogador, deu-te alguma dica especial ou tinha alguma exigência?
Deu e eu agradeço e tenho pena de não o ter apanhado mais cedo.
Mais cedo.
Porque a partir daquele momento, e repara, é fácil quando... E eu já fiz esse exercício. É fácil quando tu tens um jogador como eu, que era um jogador de velocidade, de pedir bola nas costas, de transição, tentares tirar o máximo proveito disso para a tua equipa. Enquanto treinador, tenho este rapazinho aqui que é rápido, vou aproveitar. Aí o Sérgio, nesse ano, por mais do que uma vez, e foi difícil para mim, foi muito difícil para mim. Mais do que uma vez dizia-me: tens que variar o teu jogo, não peças só na profundidade, vem jogar jogo interior, vem à procura do espaço interior. Bah, e uma coisa que, repara, na altura eu tinha 30 e já tinha 30 e qualquer coisa, não sei se 30 e 31, por aí, e ele tem esta conversa comigo e a partir daquele momento... E podes perguntar ao Costinha, que depois mais tarde o Costinha acaba por ser meu treinador na Académica.
Sim.
Utilizou-me muito como ali 10 ou falso 10 no jogo interior, porque a partir do momento em que eu apanho o Sérgio, começo a procurar e começo a entender o jogo de outra forma. Também com outra experiência, também com outra forma de perceber os momentos.
Já não tão rápido como quando tinhas 20 anos?
Eu nunca senti isso.
Não?
Eu nunca senti isso. Obviamente que acredito que aqui e ali pudesse perder um pouco de velocidade. O que eu sentia era a minha recuperação, já não era tão rápida como, como tinha sido em tempos. Mas em termos de velocidade e em termos de intensidade, eu nunca senti que o meu jogo tivesse mudado muito.
Foram mais de 200 jogos na Primeira Liga, pelas contas que eu percebi, 23 golos, creio eu. Tenho algumas perguntas para resposta rápida. E estamos a entrar na fase final desta conversa. Preferi jogar, já que estamos a falar de posições, 4-4-2 ou 4-3-3?
4-3-3.
Como extremo ou como falso avançado por dentro?
Como extremo. E só para contextualizar, a minha carreira foi quase toda feita até chegar à Académica sobre a esquerda. E quando chego à Académica, mudo para a direita. E é uma adaptação difícil para mim, mas que hoje em dia acho que foi muito benéfica, porque me tirou e me deu muita... Tirou alguns vícios e deu-me muito mais coisas do que eu estava à espera.
Se tivesse de jogar em 4-4-2 como avançado, quem é que gostavas de jogar ao teu lado?
Como avançado?
Sim.
Eu a jogar nas costas ou como avançado ali de apoio, provavelmente que foi meu companheiro, certo?
Sim.
Ederzito, o Eder.
E 4-3-3, que tivesses de servir um ponta de lança, quem seria esse ponta de lança?
Aí a pergunta é difícil. São vários. Tive bons avançados, gostei muito de jogar. Tenho que dizer três: Hugo Almeida, Edinho e Eder.
Por falar em Eder, já agora um parênteses: que histórias tens com o Eder? Se é que tens alguma história mais engraçada com. Marcou o golo mais importante da história do futebol português, ou um dos golos mais importantes?
Eu diria mesmo o mais importante. Não há como fugir. Olha, eu chego à Académica, o Éder já estava no plantel, era um miúdo, era um jovem, mas o que mais me chateia não é olhar para trás e ver... E lembrar-me disso. É muitas das vezes a opinião pública olhar depois do Éder marcar o golo que marcou e continuarem a olhar para o Éder como
com desconfiança.
Um meco.
Ah.
A verdade é esta.
Meco, que é um pino.
Que é um pino. É surreal. A qualidade, a intensidade, a forma como ele se dedicava ao treino, ao jogo, dava para perceber. Repara, nós tínhamos os nossos defesas centrais, diziam, e o João Real, que também partilhou o balneário connosco na
carreira.
Sim, foi o meu companheiro,
anos.
Foi o meu companheiro de carreira, praticamente. Dizia que chegava ao jogo muito mais preparado e de uma forma muito mais tranquila, porque durante a semana para ele era muito mais complicado do que o dia do jogo.
Porque apanhava o Éder nos
treinos. Porque durante os treinos tinha que levar com o bicho, como nós costumávamos dizer, porque a verdade é que ele era mesmo um bicho. Era fantástico vê-lo treinar e acho tremendamente injusto dizerem que o Éder é apenas um pino, certo?
Certo.
Não é nada disso.
O defesa mais difícil que apanhaste pela frente?
Ui, muitos. Por vários fatores. Repara, a minha estreia na Primeira Liga, por exemplo, é no Dragão e apanho o Bozingua. É dificílimo. Repara, ele corria para trás como corria para a frente e eu não conseguia. Era dificílimo a intensidade que ele tinha no jogo, mas muitos, Fábio Coentrão, o Maxi Pereira, aliás, ainda devo ter algumas marcas desses duelos.
Número preferido, sempre tiveste algum?
Sim, e o 7. E tem uma história, não é uma história em relação ao 7. O 7 sempre foi o meu número preferido, continua a ser. Eu ganho a Taça de Portugal com o 20 e é o meu último jogo com a camisola 20. Na época seguinte troco para a 7. Caiu o Carmo e a Trindade, ninguém queria que eu trocasse de camisola.
Porquê que eras ouvindo na Académica?
Porque quando cheguei o 7 estava ocupado.
Porquê?
E pelo Hugo Moraes.
E no fim ele também.
Sim. E ele disse-me durante essa época, criei também uma relação, lá está, uma relação boa com o Hugo. Ele sabia que eu gostava do 7 e prometeu-me que se saísse no final da época, o 7 estava guardado, que ficava para mim. E ali, já no finalzinho da época, ele decidiu que ia sair, que ia para o outro lado, continuar a sua carreira, e vem ter comigo e diz-me: olha, vou sair, se quiseres, fala já e fica já reservado o set. E eu reservei o set muito antes da época acabar. E quando a época acaba, uma das primeiras perguntas, ainda não sei se mesmo no dia do jogo, o diretor da Académica vem ter comigo e diz-me assim: já não queres o set, pois não? E eu digo-lhe: sim, quero. Pá, e foi giro, porque ninguém acreditava que eu ia trocar de número depois de marcar o golo ao Sporting com o número 20 no dia 20 de maio. Tinha tudo uma história à minha volta e à volta do número, e eu acabo por mudar porque o meu número preferido era o 7 e fui atrás do meu número preferido.
Supersticioso QB ou nem por isso?
Sim, QB. Tinha as minhas substituições, aquelas normais de entrar com o pé direito. Houve ali uma altura em que tinha um pensamento, ou que me obrigava a ter o mesmo pensamento sempre que entrava em campo, mas isso é uma coisa muito pessoal. Acho que cada um tem as suas. Por muito que digam que não, há sempre qualquer coisa que nós fazemos de forma igual. Se na nossa vida muitas das vezes somos assim, imagina num mundo como o futebol. Que vive muito também desses momentos.
Diniz e Duarte, até onde queres que eles vão, ou és um pai que deixa jogar e divertirem-se apenas sem causar pressão?
Se me perguntarem onde é que eu quero que eles vão, que vão muito longe, muito mais longe que eu. Têm capacidade para isso, têm condições para isso.
Mas querem também eles? Vês dois miúdos focados no futebol?
São dois miúdos completamente diferentes. O Duarte, o mais velho, é completamente focado em tudo, quer no futebol, quer na escola, quer na vida. Tem que ser o melhor, tem que ser o mais rápido, tem que ser o que tem as notas melhores. A este nível, às vezes é difícil gerir expectativas. O mais novo é completamente desligado, faz o que tem a fazer, e a tarefa está concluída, vamos embora, siga para a próxima. Portanto, são totalmente diferentes, são apaixonados pelo futebol, adoram futebol, mas são totalmente diferentes. É difícil dizer qual deles o mais focado, qual deles o que quer mais, porque vivem a vida de uma forma...
E os dois com qualidade.
Sim, são também diferentes, acima de tudo, um é pé direito, outro é pé esquerdo.
E algum na tua posição?
Mais o mais velho, embora o mais novo acabe também por jogar muitas das vezes no corredor, pé esquerdo, é o contrário de mim, mas em campo é fotocópia. Muitas pessoas que o veem em campo dizem que é fotocópia, até a postura que tem.
Costumas ver os jogos deles?
Tento, não vejo todos, mas os que posso, faço questão de estar presente, porque falhei muitos por motivos profissionais, e hoje em dia tento organizar a minha vida para poder estar presente também nesses momentos.
Há poucos dias falava com um ex-jogador do Sporting, que tem também o filho a jogar no Sporting, dizem que é craque, e ele dizia: para não causar pressão, eu nem sequer vou ver os jogos do meu filho para ele não se sentir pressionado. No final do jogo vou buscá-lo. E tu fazes questão de ver, mas sem causar muita pressão, ou és daqueles pais que está lá sempre a incentivar?
Não, é o meu... Isto é giro. Eles não têm noção, e eles vão acabar por ouvir isto, mas a verdade é que o meu mais velho tem uma expressão e tem uma visão do pai muito engraçada, que é do género: eu posso fazer o gol da vitória da Liga dos Campeões, vou olhar para a bancada e o meu pai vai estar encostado a um poste e a olhar para mim, a olhar para o jogo, e se bater palmas vai ser uma sorte. E eles estão completamente enganados, porque por dentro aquilo é um turbilhão de emoções.
Última questão que faço sempre neste podcast para terminar a conversa: imagina que te davam a máquina do tempo e podias ir a um minuto de um jogo específico a alterar uma jogada, um lance, uma decisão. Onde é que ias?
Difícil. Difícil, mas provavelmente tentaria, e é um dos objetivos que não consegui concretizar e que tinha proposto na minha cabeça antes de sair da Académica, mas provavelmente tentaria alterar aquele jogo que deitou tudo a perder no voltar a subir com a Académica à Primeira Liga, que foi o jogo em casa com o Cova da Piedade, salvo erro.
O meu clube, atenção, o que é que vais dizer?
Cova da Piedade. Não, não vou dizer nada, até porque quem marcou os golos foi um ex-colega meu também, que jogou comigo no Olivais e Moscavide, o Cléo.
Um brasileiro, sim, apesar de
E tentava mudar esse jogo, tentava mudar algo nesse jogo. Eu acabo por entrar nesse jogo, perdemos salvo erro 2-1, eu acabo por fazer o golo da Académica.
Sim, o pior foi ganhar a Coimbra.
Mas é um jogo que continua atravessado porque nos deixava numa posição muito confortável. A cidade acreditou, toda a gente acreditou e naquele momento decisivo nós não conseguimos ser fortes o suficiente para ajudar o clube a estar nos patamares que eu acredito que merece estar.
Obrigado, Marinho.
Obrigado eu, e foi um gosto estar aqui contigo.
Obrigado,
com esta conversa.
Histórias fora do jogo. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.